Deixa eu colocar um tema no centro do debate aqui, é a Operação Balada Segura, que provocou a mudança do comportamento do motorista gaúcho. Operação Balada Segura, que concentra serviços do DETRAN, no caso de Porto Alegre, da IPTC, Brigada Militar, para fazer a contenção de motoristas que dirigem embriagados, que andam por aí bêbados, no trânsito. E isso é muito perigoso. Muitos acidentes estão associados diretamente a isso. E ela
ontem,
tem...
aliás, na escola, só para a gente registrar aqui, falei que só temos notícia boa, mas, infelizmente, ontem, um jovem foi morto em Alvorada numa motocicleta por um motorista embriagado.
A balada segura, ela conseguiu transformar o comportamento do motorista, porque de fato ela desde 2011, ela tem tido resultados muito interessantes. E ela de fato acontece nas ruas, né? Porto Alegre, Caxias, interior do estado, são 34 municípios onde ela chega. E entre 2011 e 2018, foram abordados mais de 500 mil motoristas. Tem alguns dados interessantes aqui. 94% dos motoristas concordaram em fazer o teste do bafômetro. Nós falamos aqui nessa semana, inclusive, de motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro e parece que eles são a maioria, na verdade são a minoria. Só 5,7% se recusaram. Agora um dado muito curioso. Dos mais de 500 mil motoristas que fizeram o bafômetro, sopraram o bafômetro, 97% deram negativo. Motorista que não bebe, ou motorista da rodada, ou motorista que está trabalhando, motorista que está longe do álcool. Bom, agora vem uma nova, não é uma nova fase, mas um reforço dessa ideia, porque o objetivo do DETRAN é avançar ainda mais na dissociação, né, do álcool com a direção. Então, quero trazer aqui para o programa a Disa Gonzaga, que é a diretora institucional do DETRAN do Rio Grande do Sul. Bom dia, diretora.
Bom dia, escola. É um prazer estar falando contigo, com a Carolina Bahia e com a Rosane Oliveira.
O que, que esses dados que eu citei agora dizem sobre mudança de comportamento no seu entendimento?
Isso é claro, né? Porque para ver uma mudança de comportamento, não adianta a gente olhar de um ano para outro. No mês de maio do ano passado estava assim, né? Ou estava assado. O que nós precisamos é ver uma tendência. E desde 2010 até 2018, que são os números que nós temos, nós vemos uma clara queda no número de mortes no Rio Grande do Sul, né? Começamos lá em 2010 com 2.190 pessoas, vidas, né? Não são números frios. E chegamos em 2018 com o menor índice da década, né? Essa década de ação pela segurança no trânsito que iniciou em 2009. E que preconiza a redução de 50% das mortes. Chegamos em 2018 com 1.670. E com certeza, esta guerra, essa verdadeira batalha que nós estamos travando contra o álcool e direção, a dupla de morte, ninguém é contra a festa, a alegria, agora, beber e dirigir é uma dupla de morte, né? Esta, sim, nós temos combatido. E com toda certeza os números estão aí, né? Agora mesmo saiu um estudo, né? Uma pesquisa da Datafolha, né? 85% dos porto-alegrenses, né, com habilitação e que consomem álcool, afirmam ter deixado de beber quando vão dirigir. A média nacional é 68%. E nós tínhamos já uma pesquisa de 2017 que mostrava, isso só com jovens, que mostrava que 79% dos entrevistados jovens eram totalmente favoráveis à legislação que proíbe beber e dirigir, né? E 87% diziam já terem reduzido essa combinação de álcool e direção. Então, a gente vê que realmente essa tendência está clara, nós não podemos arrefecer, né? Por isso a nossa preocupação de não afrouxar a lei. Porque o nome escola... Desculpe até minha empolgação, mas eu sou lá em 96, quando nós iniciamos com a Fundação, eu ainda à frente da Fundação, nós fazíamos a Madrugada Viva, uma ação educativa com bafômetro, quando ninguém falava se beber não dirija. E lá nós vimos que o cara que tirasse o mais alto teor, e aí tinham filas no bafômetro do vidro urgente, porque não era punitivo, era o que era festejado pela galera. Sério? Hoje isso mudou. Hoje o festejado é o cara que zera no bafômetro e mostra a chave do carro. Então, isso é fantástico, isso nos dá, assim, um alívio no coração que realmente nós estamos mudando o comportamento. E é isso que nós precisamos, né?
Como é que a campanha, a iniciativa da Balada Segura pode ser aprimorada? Ela vai continuar exatamente como está ou ela tem algum aprimoramento, Disa?
Não, nós vamos turbinar a balada segura. Hoje nós temos ela em em 34 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, né? Claro que em Porto Alegre é onde nós temos dado a maior atenção. Aqui nós temos 21 agentes do DETRAN, fora da IPTC, a Brigada Militar, que tem que estar sempre, né? Ela está sempre em todas as operações de balada segura, né? Mas nós vamos, além de aumentar o número de municípios, mas isso não é o mais importante, é aumentar a consciência, porque no interior, diferentemente da capital, esta cultura não está tão impregnada. Se fizermos uma pesquisa só para o interior, os dados não vão ser tão positivos, eu posso te garantir. Então nós precisamos que o interior, as cidades do interior, cidades grandes, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, elas também abracem o Balada Segura como uma lei da vida. Nos primeiros 30 dias da implantação dessa lei em escola, foram cerca de, diminuem 40% as internações nos principais pronto-socorro e pronto-atendimentos do país. São vidas de Tiago, Fernandas, Rodrigo, né, que deixaram de entrar para esses números, então não dá para a gente arrefecer, né?
Sem dúvida.
Então nós vamos, através dos centros de formação de condutores também, nessas cidades onde tem o balada, nós estamos chamando hoje, inclusive temos uma reunião, um encontro importante lá no DETRAN com as 34 cidades do Balada Segura e convidamos os centros de formação de condutores dessas cidades, porque eles têm que ser nossos aliados, sim, nessa luta. Eles têm que levar para dentro do CFC os fiscais de trânsito, a falar para aquele pessoal que é uma fiscalização de vida, né? E de segurança, às vezes, no Balada Segura, que é uma operação para fiscalizar a lei nessa da alcoolemia, Nós interceptamos um bandido, um traficante, alguém que está com um carro clonado. Então, é mais uma segurança que nós precisamos tanto e a sociedade clama. Por isso esses números, né?
Diza, eu sei que é uma preocupação também do governo em ampliar as campanhas nas escolas, porque eu tenho a percepção de que muito do que mudou no comportamento dos motoristas adultos tem a ver com uma convicção dos filhos, das crianças, dos adolescentes, que já se ligam, se o pai bebe, diz, não dá, não pode, vai dirigir. Assim como o cinto de segurança, as crianças foram importantes nisso porque receberam essa orientação e, como se dizia lá na minha terra, de pequenino que se torce o pepino, né? Então, eu te pergunto, Diza, há a intenção do governo de ampliar a campanha nas escolas, fazer uma ação integrada com a Secretaria da Educação?
Com certeza. Tu já adiantou uma das nossas ações muito importantes, vai ser a nossa escola pública de trânsito. Nós vamos realmente fazer uma grande escola pública de trânsito que vai não só dar subsídios para as escolas, fazer uma parceria com as secretarias de educação, com as escolas particulares também, não só as escolas públicas, para que entre para dentro da sala de aula efetivamente. Nós não podemos ficar esperando campanhas pontuais no Maio Amarelo, na Semana Nacional do Trânsito. Educação é processo permanente, e isso é uma das coisas que a Escola Pública de Trânsito nós estamos gestando, vai ser uma das grandes realizações. Tenho certeza que o governador, o Leite, vai ficar muito feliz de, no final do seu governo, ter implantado uma escola que vai ficar de modelo para o nosso país, que é a Escola Pública de Trânsito, que nós vamos, sim, turbinar para que as escolas recebam uma assessoria, recebam material e possa ter nossa equipe, né, lá do DETRAN, ajudando a fortalecer essa mudança de cultura desde a mais tenra idade, lá dos pequeninos, que é que se torne pequeno. Eu também sou de vacaria do interior, era esse o termo, Rodrigo.
Diza, deixa eu aproveitar a oportunidade de conversar contigo para repercutir uma declaração do presidente Bolsonaro ontem, que reafirmou, na verdade, o que ele já havia dito anteriormente. Ele disse que pretende eliminar os radares móveis das estradas. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, uma vez que tu lida com essa questão do trânsito, acabou de falar sobre a necessidade de não afrouxar as leis. Qual é a tua opinião sobre essa defesa que o presidente Bolsonaro faz da eliminação dos radares móveis das estradas?
Ai, Rosane, eu infelizmente ouvi também, vi na televisão isso, essa declaração dita, porque senão não queria acreditar nisso. Bom, o que eu vou dizer, né, Rosane? Como é que uma pessoa que defende a vida há 23 anos vai dizer, está correto? Não é possível. Sem critério nenhum, eu acho até que pode se avaliar, reavaliar com estudos, né, com técnicos, enfim, os locais onde estão esses radares. Agora, o radar móvel, eu sou favorável que o radar esteja móvel, e aliás, se os fiscais fiquem atrás de árvores nas estradas, como é nos Estados Unidos, na Europa e muitos países onde essa cultura de correr, de ultrapassar limites de velocidade, fazer ultrapassagens indevidas, que é o grande número de acidentes em estradas, é por conta da ultrapassagem, né, indevida, né, eu acho uma temeridade. Eu espero que o bom senso prevaleça, que não passe isso, né, mas uma reestruturação, ver os locais, eu acho que até pode agora eliminar, mas eu acho que já melhorou, que pelo menos o nosso presidente não falou em lombadas eletrônicas como se fossem pardais, né? Que lombada é aquele equipamento ostensivo em frente de escolas, tal, que também ia ser retirado e, pelo jeito, já saiu fora, né, dessa, né? Enfim.
Tá. Bom, Disa Gonzaga, diretora institucional do Detran, muito obrigado pela entrevista nessa manhã, um bom dia. Vamos acompanhar aí, ao longo do dia, as definições aí sobre a balada segura, tá?
Obrigada.
Tá
obrigado,
certo.
Um bom dia para você.
Obrigado.